E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal e está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Daniel Ezerhard.
Metal!
Nossa, estourou o som de wave
essa
agora.
Ideia.
Coisa bonita. O que, que é ter um vocalista aqui presente?
Ah, né? Então, tamo aí. Vamos gravar.
Tá contente com o assunto de hoje?
Tô muito feliz.
E temos aqui pela primeira vez a presença ilustre do rei dos escritores, um dos três pilares do Matando Robôs Gigantes, Afonso Solano. É um prazer imenso.
The King of the Riders!
Faltou uma mixagem aí, umas guitarras, uma coisa mais power, mas é o máximo da mediocridade que eu consigo no vocal.
Já tá com a espada em mãos pra gravar?
Já, ela surgiu aqui, né? O Power Mind é bom por isso. Ele, se não tem, aparece.
Ô, Rômulo, pega a minha espada aqui pra tu ver uma coisa.
Não, aí não, gente.
Queridos ouvintes, como de costume, quem quiser que o Crazy Metal Mind continue cada vez mais bonito, saboroso, com mais conteúdo bacana, é só acessar padrim.com.br/CrazyMetalMind e colaborar com a quantidade que achar justa, que ganha algumas regalias, algumas vantagens entre os
demais. Outras desvantagens, dependendo.
Afinal de contas, quem tem dinheiro sempre tem vantagem, né?
Vocês gravam recado de secretário eletrônico pro pessoal que apadrinha?
Opa, eu gostei dessa aí.
Bah, podia,
eu gostei dessa aí, olha aí, ó.
Contigo
tentando. É, e tu falando, e aí, aqui é o telefone, vamos lá, não estou.
Pois é, cara, a entrada do podcast é mega energética. Super turbo, eu gosto, né? Você ligou para o telefone do fulano de tal. Muito bom.
Vamos analisar. Vai pro setor de veja bem.
Isso.
Coincidência, Daniel.
Oi.
Eu pensei, vou convidar o Afonso pra ver se ele quer pra falar de Power Metal, e por coincidência do destino, ele está envolvido em um projeto, não sei se exatamente Power Metal, mas tenho certeza que tem muita influência, que é o CD, o disco do Espadachim de Carvão, não é mesmo, Afonso?
O disco, gostei. Vai ter que rolar um disco de...
Vai ter que
eu ter falar um de... eu ia falar de plástico, mas seria bom fazer de osso, pra ter a ver com o universo lá.
Justo.
Um vinil de osso, eu sei que é errado falar, né? Mas não deu pra entender.
Faz sentido.
Exatamente, meus amigos. Estou envolvido aqui no projeto Tales of Kurgala, junto com a galera da banda Mármor, né? Citando aqui o Marcelo Moreira, que hoje tá lá no Circle to Circle, já tocou no Sepultura, no Épica, no Destruction, Symphony X, porra, lá tava com a galera lá do Almar, tem o Alexei, tem muita gente envolvida. É, aqui vocês são assim, vocês já abrem com o Jabá, é isso?
Aqui o Jabá é logo de cara.
Caramba, então vocês vão entrar aí em kikante.com.br/espadachim de carvão. É um projeto de uma, posso chamar de metal ópera, bem essa mistura que a gente conhece, estilo Avantasia, o que o Nightfall in the Middle Earth do Blind Guardian fez, os projetos estilo Alan Land, né, The Battle, aquela coisa toda. A gente vai desenvolver pela primeira vez algo dessa magnitude, mixado lá em Nova York, orquestrado e enfim, uma coisa super épica dentro do universo da série Espadachim de Carvão, que fico muito feliz de dizer que está dando super certo. Então, quem é fã, quem se interessa por esse tipo de música e pelos livros, ou não conhece os livros, ou não conhece a música e quer entender melhor o que está acontecendo, entra lá no kikante.com.br/espadachim de carvão.
E já fica de tabela também o jabá do livro. Quem não, se alguém está por fora e não sabe, o Afonso é escritor da trilogia, saga...
Da série, né?
Da série Espadachim de Carvão. E vai, acho que é inovador, pelo menos pro Brasil, né? No quesito fantasia, lançar um CD sobre o disco. E
sobre
aí,
o disco?
Sobre o disco, tô bem louco.
Tá
sobre,
bem louco.
Sobre o livro.
Isso.
É o álcool fazendo...
Aliás, mas isso é uma coisa muito típica do Power Metal, né? Que
são
historinhas contadas em música, em forma de música.
Que coincidência.
É verdade.
Exato, cara. É porque assim, a gente cresce. O bacana do heavy metal, já entrando aqui, misturando o assunto todo, né? Porque, enfim, estamos dentro da brincadeira. O fã de heavy metal, ao meu entender aqui, vocês digam se eu estou errado, a experiência dele não começa e termina ouvindo a música. Ela é a porta de entrada para um universo completamente novo, seja através das letras e, né, e a história que ela tá contando. Normalmente o power metal ou o heavy metal épico, né, ou o fantasy metal, que seja o space metal, ele convida você a fazer uma jornada, um álbum conceitual muitas vezes, e que você vai viajando e você vai abrindo, principalmente a gente mais novo, adolescente e tal, vai abrindo aquele booklet, vai vendo as ilustrações, né, e é uma experiência que forma um caráter, cara. Eu sou muito confiante de dizer isso, saca? Então, quando eu conheci o pessoal dessa banda, que a gente lançou um livro deles, um livro barra álbum musical também, chamado Alma Celta, pela Leia, e quando eu conheci o trabalho deles, eu fiquei maluco, porque eu tava em primeira mão, batendo um papo com as pessoas que tocavam nas bandas que eu cresci ouvindo, e que formaram esse meu caráter, essa minha perspectiva de vida e gostos musicais, e muitas bandas de heavy metal me apresentaram obras de outras mídias, né, o próprio Senhor dos Anéis, músicas que tocam coisa embasadas em ficção científica, por exemplo, como Star One, então uma mídia conversa com a outra. Então, quando eu conheci essa galera, o Espadachim já tinha feito bastante sucesso, tava indo pra quadrinhos e série animada, etc. Eles falaram: Afonso, a gente tem que fazer aqui no Brasil o que no Japão, na Europa principalmente, é muito mais comum, que é o que vocês acabaram de citar, transformar essa história em uma musical. Então é o que tá acontecendo.
E é uma característica principalmente do power metal, né? Não só do heavy metal em geral, mas especificamente do power metal, de fazer isso.
Tem tudo a ver com power metal.
Se basear muito em obras literárias e fantasia. Mas, Afonso, eu tenho umas dúvidas já sobre o projeto aqui que eu quero ver contigo rapidinho. Primeiro, pros ouvintes, só vai rolar o álbum se o pessoal colaborar. Então entre lá em Kikante.
Vamos dar um chute lá, hein?
E fácil.
Pois é, exatamente, o álbum, ele só vai acontecer se a gente tiver uma colaboração suficiente pra poder acontecer do jeito que ele foi planejado. A ideia aqui não é fazer um álbum conceitual, entre aspas, simples. A gente vai fazer um negócio épico mesmo, tá? Então a gente tá cheio de recompensas. Então assim, eu só quero o álbum, eu quero contribuir pouco, eu quero dar R$10. Beleza, R$10 já te garante o álbum digital em alta qualidade no seu, no seu computador, no seu celular, que seja, quando estiver pronto.
Justiça.
Eu quero a estátua da DAPAC, eu quero artes exclusivas, eu quero jantar com a equipe, eu quero cantar no álbum, eu quero me transformar num personagem da série. Tudo isso que eu acabei de citar está ali entre as muitas recompensas, né? Então a ideia é essa, você dá uma olhada e você vê até onde você quer contribuir, e como recompensa tem várias coisas ali pra você receber quando o álbum ficar pronto.
E Afonso, pelo que eu te acompanho, tu não é músico, né? Não toca nada, nem canta.
Não, eu sou a única pessoa da minha família, aí vem a verdade, né? Que não toco nenhum instrumento, tá? Em compensação, eu canto bem, modéstia à parte. Volta e meia arranho lá no MRG, faço uma brincadeira com eles, mas eu não canto profissionalmente, nem de longe.
Qual é o teu envolvimento com a criação da música mesmo, a composição ali, como é que funciona? Só dá a base pro pessoal, mostra o caminho e eles fazem o trabalho, como é que é?
O meu envolvimento profissional no álbum, do álbum Tales of Korgala, será na parte criativa, né? Eu seria o consultor e eu vou escrever as letras, digamos, em conjunto com o Moreira e com toda a equipe, mas não irei cantar no álbum, entendeu? Meu envolvimento é na parte criativa. Darei o verdadeiro talento, vai vindo a galera, que inclusive será convidada a partir do crowdfunding, né? Eu citei aí o Moreira, citei o Shea, o Teoli, que são... Vocês podem ver tudo lá no Kikante / Espadachim. Mas a gente tem os planos de convidar várias pessoas, de várias bandas que a gente vai citar aqui. Inclusive, se tudo der certo, o meu vocalista favorito de metal, que é o Jorn Lande. Eu gostaria muito que ele participasse. É possível que ele participe.
Ô louco, hein?
Se todo mundo entrar na dança aí, a gente fazer acontecer. É outro que eu também tô de olho. Quando eu digo tô de olho, não é citando pra fazer a galera simplesmente ficar animada, não. Isso é uma realidade, assim. O Moreira, se vocês forem ver o currículo dele, ele conhece todo mundo, já tocou com todo mundo, incluindo o Russell Allen, que é outro também que a gente quer chamar pro álbum, tá?
É só dois fraquinhos, né? Enfim, acesse lá kikante.com.br, Espadachim de Carvão, bota no Google, tu acha fácil, e colabore lá. E vamos falar de Power Metal!
Metal!
Então, eu já quero de começo falar o de sempre que a gente fala quando o assunto é gênero, quando a gente faz um episódio sobre gênero. Querido amiguinhos, ouvintes, é impossível falar de todas as bandas.
É, por mais que a gente repita, vai ter gente dizendo, volta a banda, volta no lugar.
É claro.
É muito provável que a tua banda favorita a gente vai esquecer, então já se acalma.
Já fica relaxado.
De repente é legal complementar que esse é o nosso gosto pessoal, obviamente. Nós estamos tentando definir quais são as maiores bandas do mundo, porque uma é melhor que a outra, né? Pelo amor de Deus, se a sua ficou de fora, talvez não esteja no nosso gosto, mas com certeza tá lá no hall.
É provável uma banda bem ruim, mas a gente só fala das boas aqui.
A gente vai falar das principais aqui, a gente lembrar que a gente gosta e era isso. E outra coisa, que sempre que a gente fala de gênero é complicado, porque gênero abre toda uma seara de discussão intermináveis.
Aliás, tanto gênero humano quanto o gênero musical, é sempre um problema.
É verdade.
É sempre uma discussão. Ah, sim, eu já quero me tirar logo da reta aqui e dizer o seguinte, eu não sou um especialista de maneira alguma, tá, em heavy metal, em gêneros e subgêneros, eu sou um entusiasta e um amante.
Mentira, é especialista sim, se a gente falar bosta, a culpa é do Afonso.
Mas vamos que vai, porque vai ter, né? Porque power metal não é exato. Tem sempre um monóculo, né?
Não, olha, teu podcast até que foi bom. Mas faltou um pouco de conhecimento da área, né?
Tem sempre um que vem com essa aí.
E então a gente vai classificar tudo como power metal. Eu tenho uma teoriazinha que eu criei hoje, estudando podcast, que se o gênero tem mais de duas palavras, já vira bagunça. Tipo, power metal sinfônico, power metal progressivo.
No caso, três palavras. Power metal.
Mais de duas.
Uhum. Mas eu acho que existe uma definição, assim, muito, muito básica, que creio que seja de comum acordo. Ele é um subgênero do metal.
Sim.
Ok? Heavy metal. E ele mistura coisa do speed metal com música erudita, né? A coisa das orquestras e etc. E pela própria característica do nome, é um som pra cima. É um som que eleva a história a tons épicos de conquista e de desbrava, né? Aquela coisa sempre para o alto, para We Have the Power, já diria Halloween.
O power metal seria o heavy metal autoajuda?
Cara,
talvez, né? Meio...
Você sabe que eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no estilo de música que você se acostuma a ouvir desde que você é jovem. Eu acho que ele vai moldar. Já comentei isso aqui. Eu acho que ele molda o caráter sim, molda muita coisa. E você, a pessoa que ouve power metal desde cedo, ela, na minha opinião, ela vai se acostumar com um discurso otimista, cara. Com um discurso yes you can, sabe? Porque o power metal, ele é empoderador, né? Ele diz que você vai conseguir salvar a princesa e matar o dragão e sacou? E no final você vai vencer, você vai prevalecer, o seu reino vai sobreviver. Mas fantasia, cara, mas a fantasia ela é uma alegoria pros problemas da vida real. A boa fantasia é isso. Então você tem que levar a sério isso, com certeza.
Esse negócio de positividade até me lembrou um pouco do gótico, né? Que é uma coisa bem pra, bem pra cima.
É o oposto, né?
A pessoa se sente super bem, vai dormir no cemitério. É legal.
Se essa é a sua vibe, também tem isso. Às vezes a pessoa... determinado momento da vida, né? Pô, o cara tava meio pra baixo e tal, aí foi ver um death, uma bossa nova, aquela coisa, né? E por quê?
aquele Chico Buarque amigo, né?
Eu amo o Chico, acho o cara genial, assim, é um poeta de altura inigualável, mas, porra, tem hora que, porra, Chico, vamos dar uma alegrada aí, né? Porque tá foda.
Dá vontade de dar um abraço e falar, calma, vai ficar tudo bem, tá ligado?
Cara, sabe? É isso aí.
Mas pra quem não conhece power metal, já vamos explicar que power metal é o metal melódico.
É o que a gente chama de metal melódico sempre, né?
É, o que o thrash metal seria o rock pauleira, o power metal é o metal melódico.
De certa maneira,
Quais seriam as características, se a gente tem que indicar pra alguém que nunca ouviu explicar o que que é power metal? Assim?
Então, eu até queria perguntar pro Afonso, que é o especialista da noite.
Vamos botar responsabilidade.
Eu tava estudando e aprendi hoje que existem duas correntes do metal, do metal melódico, power metal, que é a europeia e a americana, né? Que a americana estaria mais relacionada ao speed metal e a europeia é aquela que justamente tem teclado, que tem, são vocais melódicos mesmo, né?
Eu não fiz, e talvez isso. Mais pelo histórico, né? Geográfico, talvez mais orquestrados até, europeu.
Sim, é nesse sentido.
É um bom começo. Outra característica do power metal, como a gente citou, é o apego pelo fantástico. Ou seja,
isso, exato.
A temática, né?
É fantasia, pode ser capa-espada, pode ser ficção científica, histórico, pode ser guerra, como Sabaton, tem de tudo. Mas normalmente ele usa dessas alegorias aí pra te envolver numa história.
E o europeu tem muito. O europeu é ótimo, né?
O europeu.
O europeu tem muito, muito teclado, né, cara? E tem um vocal que é muito melódico, principalmente. Inclusive, eles odeiam o pessoal do hard rock, que não usa técnica nenhuma.
É, eu tendo a curtir mais o europeu mesmo.
Ah, eu prefiro também, cara, na boa. Do que
Mas no metal melódico é basicamente, com raras exceções de bandas que se destacaram no americano, o metal melódico é europeu, né? 90%.
Realmente. Eles são.
No Brasil a gente faz esse tipo de metal.
Oi?
Aqui no Brasil a gente faz o tipo de metal europeu. Esse americano é só lá mesmo que se faz. É. Não sai muito de lá.
E nem vingou muito também, uma que outra banda. Mas é que também é uma temática totalmente europeia. O folclore deles é dragões e princesas e.
Por isso que eu acho que a gente tem que fazer um metal melódico falando sobre índios aqui no Brasil.
Pô, Bruno. Cara, mas você sabe que a gente tem a cultura de diminuir o nosso passado e a nossa cultura, né? Isso que é louco. É, mas o nosso folclore, né? O folklore.
É galhofa, cara. É galhofa demais.
Cara, mas é só a galhofa se a gente quiser. Eu vivo falando aí que eu tenho vontade de escrever uma série de contos ou talvez um livro de terror, porque eu adoro horror, né? Outra coisa que eu vou explorar depois. Usando o nosso folclore, meu irmão. Se você viajar pelo interior do Brasil, coisa que eu já tive a oportunidade de fazer muito por conta do meu pai e tal. Porra, cara, o Saci, o Lobisomem e todas essas coisas que a gente lia no Chico Bento como algo engraçado. Cara, para o interiorano, digamos, isso aí é um assunto seríssimo. E você ouve umas histórias, você fica, caralho, cara, achei que isso fosse zoeira. E aqui é levado de uma maneira. O Lobisomem, saca?
É, tem que ter o contexto, né? Tá certo.
É, eu acho que tudo pode, se você reescrever e recontextualizar, pode ficar legal. Nós temos histórias. Pô, o Angra fez isso com aquele álbum Holy Land.
É o segundo, de 96.
Isso. 96?
Porra, Nothing to Say. Carolina the Fourth, o The Shaman, cara, a parte do Shaman que ele mistura a coisa do índio é muito bem bolado. Eu pelo menos acho que eles fizeram um bom trabalho e a gente tem espaço pra brincar com isso.
É que tu tem que fazer uma roupagem nova, né? Aquela que a gente tá acostumado é galhofa, mas tu tem que encarar com outros olhos.
É uma roupagem. Você não pode pensar no índio do shortinho Adidas, né?
Ah, esse é o mesmo.
Você vê que no Xamã, que eu adoro essa música, você tem a roupagem do misticismo. É a roupagem dos caras que mexiam com os espíritos e viravam o olho pra trás ali. E o que ele tá vendo? A floresta, o minimalismo. Se você souber explorar e for atrás do estudo, você consegue trazer um orgulho que o americano tem. Ah, o índio americano é muito mais legal. Cara, ele só é legal porque o americano tem essa tradição de transformar tudo em super-herói. E de mitificar através do cinema, é toda uma indústria. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, é só ter talento, na minha opinião, claro, e estudar. Mostrar o que as pessoas às vezes não conhecem.
Até a sonoridade, né? Não é power metal, mas o Sepultura conseguiu pegar elementos indígenas e fazer um dos melhores álbuns da carreira deles, né?
É, mas ninguém entende o que estão falando, então não vai pra lugar nenhum.
Sacanagem, hein?
Olha, sacanagem.
Eu vou ter que concordar, porque eu nunca entendi nada do que
eles falam. Ninguém entende o que eles falam.
Eu gosto, quero dizer que eu gosto.
O Max Cavalier dá pra entender, o Derek Green não dá mais.
Ah, não faz sentido você gostar. Não. Canta direito. Canta, é só isso. Tipo, meu irmão, canta direito aí, cara. Sabe qual é? Muito louco.
Mas o power metal, as principais características, já falamos a maioria, mas o vocal muito técnico, muito agudo.
Sim.
É clássico. As músicas épicas, eu acho que uma das principais características pra deixar ela com tom épico é muito coro nos refrões.
Sim.
Um backing vocal, dá vontade de pegar uma espada, vestir uma tanga e sair correndo.
Quem usa muito coro é o Judas Priest, né, cara?
Tá. Parabéns, cara.
Viu, pô, nós temos o Didi Braguinha aqui também.
O Didi faz escola pra caramba, ele...
Pode me chamar de Dedé Braguinha, então. Olha que piada de novo!
Eita! Mas sabe quando eu fui ao primeiro show do Blind Guardian, eu fiquei pensando muito, falei, caramba, eu nunca ouvi esses caras ao vivo, e como é que vai ser? como é que vão ficar esses coros aí? Vai ficar super pobre? E aí, rapaz, eu não me surpreendi, né, com a coisa do público, que nós fazemos o coro, nós somos...
Sim, a galera faz o backing vocal.
O backing vocal ali, eles até colocam no palco, a galera faz o backing vocal, mas na hora da... Uma vez eu vi um show no Rio, que na hora, acho que ele cantou lá a primeira lá do Nightfall, né? We are following the will of the one... Caralho, a plateia, meu irmão, fazendo igual quando ele fez a terceira vez lá do refrão, eu tava perto do palco, ele virou pro outro cara, eu lendo os lábios dele e falou assim, Holy Jesus. Tipo, ele muito impressionado, sabe, que todo mundo, we are following, igualzinho, cara. É, tá a força do heavy metal, da participação. Não que outras bandas não tenham isso, mas outros estilos, mas o power metal é uma energia muito única.
É que tem os fãs de power metal, são muito, muito fãs, né, cara? Tipo, Blind Guardian, que tu vê de camisa na rua, assim, de camiseta, todos os caras usando. Eles são muito, tipo, a galera do Angra, eu acho que eles têm um fã-clube, eles são realmente fanáticos, né?
É um público bem fiel, né?
É fiel pra caralho.
É um gênero pra te ver ao vivo, deve ser outra experiência completa. Qualquer uma banda é outra experiência tu ver ao vivo, mas o power metal em especial, por causa exatamente desse tom épico e da galera cantando junto, o coro, tá ligado? Deve ficar espetacular.
É muita energia. Você viu o Halloween, eu citei ali, comentei do We Have The Power, é um hino ao poder, é um hino, né, essa coisa, We Have The Power, We Are Divine, porra, todo mundo gritando ao mesmo tempo. É muito bacana.
Todo mundo correndo só de tanga e espada.
Você tá fixado na tanga, cara. Não é a primeira vez que você cita.
Ele tá usando uma, inclusive, nesse momento.
É porque o meu gênero favorito é o glam metal. E aí é sempre lingerie e maquiagem e eu tô querendo me libertar um pouco
disso. Ele quer uma tanga de couro, basicamente.
Exatamente. Isso. Eu preciso de testosterona um pouco.
Aquele couro cru, assim, sabe?
Seja feliz. Eu acho que...
Fã de gênero, né? Vamos respeitar todos os gêneros.
É, que você falou de tanga, de corpos aí expostos, músculos, suor, novamente me vem à cabeça os amigos do Manowar.
É o que eu ia dizer nesse momento, cara.
Pô, não há outra galera que tenha um hino tão suado, tão masculino, né? Tão viril quanto Manowar, cara. Caramba.
O Afonso, como ilustrador, o que tu acha das capas do Manowar? Os caras não têm rosto. Não tem rosto, o cara não sabia desenhar rosto, né?
Ele não. É, exato. É muito... O rosto dele tá sempre... Mas talvez seja proposital, né? Pra que você se posicione ali enquanto observador da arte. É uma técnica.
Eu acho que é pra dar enfoque nos corpos nus deles. Eu acho que é isso.
Que não deixa de ser o que a gente tá conversando. É o empoderamento... Tudo bem que eles são homens ali, mas é o empoderamento da figura humana, não é? Os heróis gregos... Tem gente que se incomoda aí. Não, porque tá pelado, tá mostrando peito, tá mostrando bunda, tá mostrando bico. Bíceps. Isso, na verdade, você tá com algum... Você que tá reclamando, você tem alguma... Minha opinião. Você tem alguma dificuldade de aceitar que nós somos seres sexuais, que a gente trabalha com isso o tempo todo, sério mesmo. E o Menor sempre trabalhou com isso, cara. Quanto... A imagem do herói, da heroína, representa o ser humano no ápice da sua saúde. E o ápice da nossa saúde está diretamente ligado com a nossa capacidade de reprodução. Beleza? Meu Deus, foi muito fundo. Mas é isso aí, meu irmão.
O que é um fã, né? Ele conseguiu dar uma teoria séria sobre Manowar.
Ele inclusive entrou lá na biologia, na própria evolução mesmo, né? Darwin está feliz com esse posicionamento.
Darwin gostaria de Manowar.
Fora que o Manowar foi a primeira banda de heavy metal que eu ouvi, tipo, pra valer. Foi um amigo meu do colégio que... Eu não ouvia heavy metal nessa época. Eu era ali, tava entrando na adolescência e o cara falou, cara, tu conhece esse estilo? Eu falei, cara, não, é meio gritaria e tal. Você tinha aquela impressão, né? E aí quando ele colocou Fighting the World pra eu ouvir, aquela Fighting, sabe? Fighting the World.
Uma das melhores.
É, um grande hino deles, e aí eu falei, caramba, que som diferente de qualquer outra coisa que eu já ouvi, cara. Tudo bem que a letra é super simples dessa música, não é o melhor exemplo, né? Ali a ideia é energia, e como eu falei, o hino, mas aí eu fui sacar, olhei as capas, eles tinham essa coisa bem Conan, bem fraseta de ilustração, os corpos nus, e aquele cara forte soltando as correntes, né? É bem isso, soltar as correntes da sociedade. Eu falei, caramba, que parada. Olha que eu nunca fui um cara revoltado, cara. Nunca fui, sabe? Eu nunca tive essa parada. Não, vocês não me entendem. Não, eu tinha uma família muito boa. Mas eu achei legal. Então o Manowar foi a primeira banda a me capturar.
Tive uma família muito boa, foi ótimo.
Eu fui bem criado, né? Família amorosa. Mas, cara, é correta a afirmação que James Dio seria... Ronnie James Dio seria o pai do Power Metal?
Também já ouvi isso, cara. Mas, é assim, o Dio é igual os Simpsons. Qualquer coisa que você pense, qualquer ideia nova, os Simpsons ou o Dio já fizeram. Entendeu?
Faz sentido.
É, o cara, além do cara tá aí desde dos primórdios, né? In the beginning, como diz o Manowar, né? In the beginning there were silence and darkness all around the world. E aí veio o Dio e começou a cantar. Ele tava lá.
Pois é, as influências, eu acho bacana que não foi uma banda que criou, tipo Black Sabbath, que fez o molde do heavy metal e mandou pra todo mundo. É meio que eles pegaram um pedacinho de cada lugar e criaram o gênero.
Tipo,
se tu for ver, ok, o Dio é um dos pais do Power Metal, mas tu ouvia as músicas do Rainbow e até da carreira solo do Dio, não dá pra considerar Power Metal, tá ligado? É aquele heavy clássico.
Não, mas aí que tá.
Só que a temática, as letras.
Eu digo quando o cara é o pai, ele não é o criador. O pai é que
justo,
influenciou as bandas a criarem Power Metal. É nesse sentido.
Exato.
Entendeu?
É que tu é biólogo, tu tá mais acostumado com esse negócio.
É por aí, entendeu? É nesse sentido. Não que ele tenha feito, mas ele inspirou as bandas de Power Metal a fazerem Power Metal.
Dio é rei.
Dio é fodão.
No vocal, as temáticas foi do Rainbow e Dio caiu a solo, mas o vocal foi muito do Judas Priest, que é aquele vocal agudaço o tempo inteiro.
Tá, tem muito couro, né? Como eu tinha dito
antes. Vai insistir na piada ruim.
É, cara, a coisa do falsete, né? Do trabalho vocal. Alguns estão mais no falsete, outros têm um alcance melhor. Realmente é outra característica do Power Metal mesmo.
Judas, que eu tive o prazer de ver ao vivo, não conhecia tanto como eu conheço hoje. Aliás, me interessei muito mais por Judas depois que eu pude ver eles num lugar que tinha um som muito bom, que é o teatro aqui do Bourbon Town.
Sim.
Puta, foi um troço, pra mim foi muito bom, assim, o cara canta pra caralho, né, meu?
Judas foi o show que o cerco do ouvido mais doendo de tão alto que tava na minha vida.
É, que eu tava longe da frente.
Não, então, foi o mesmo show também, inclusive.
Ficou tranquilo.
E as duas guitarras também, que outras bandas já faziam, mas o Judas foi o que disseminou e que virou muito importante pro Power Metal também. As bandas que não têm duas guitarras usam muito mais o teclado, mas sempre muito presente.
O Iron Maiden não é Power Metal, mas eles têm coisas de Power Metal, né? Por exemplo, as guitarras.
Eu acho que eles dão uma flertada, né?
As próprias historinhas que eles contam, né?
Sim, sim.
Que tem a ver com isso, tipo lá o famoso do Somewhere in Time, lá, como é que é, o Alexander the Great.
Ah, baita coisas, som, assim. Puta que pariu.
É, eles, exatamente, eles ficam dançando ali, fazendo uma valsa com algumas coisas de power e speed, né? O próprio hino mais famoso deles lá, o Number of the Beast, tem algumas coisas de power. Então é difícil, cara. O ser humano gosta de categorizar. É mais fácil, cara, quando
isso,
a gente categoriza.
Isso é muito real. Eu sempre falo pro Romulo isso. Esse negócio de querer rotular. Então, tipo, pô, tem muita banda que nem que tu falou, passeia por vários estilos, né? E é difícil de determinar esse estilo específico.
É por isso que eu tento, vamos falar de power metal. Mais do que isso, já vai virar uma zona, tá ligado?
É, algumas são mais fáceis. Por exemplo, Dragon Force é mais fácil de você identificar a categoria, né? Porque sempre... E aí aquela coisa quase videogame metal, né? Que eles brincam.
Videogame metal é muito bom.
Guitarreiro total, né?
É, então é mais tranquilo. Agora o Iron, Camelot, que é uma banda que eu amo, eles também ficam passeando ali. Uma hora é power, outra hora é progressivo, às vezes, né? Sei lá, cara. O próprio Dream Theater, que é outra que tá no meu hall de mega, mega favoritas, tem umas músicas deles que caem no power, assim. Mas assim, não chega a cair, né? Mas raspa. Você fala, ih, olha aí!
Assim, dá uma acertada, né?
É, eu gosto disso, de você ser um pouco surpreendido, cara.
E ainda nas influências, ainda tem um pouco, obviamente, não tanto. Do Malmsteen influenciou
Do Malmsteen, sim.
Principalmente a técnica, a velocidade. Ah. E aí, uma que eu não sei se eu concordo muito, eu acho que influenciou mais pra gerar a cena e não o gênero, que é o Scorpions e o Accept. Eu acho que por serem alemãos.
Ou alemães, né? Como a gente fala.
Falou europeus.
Cala a boca. Europeus.
Europeus, verdade.
Os Scorpions.
Que são bandas excelentes, mas eu não
é que tá, o Scorpions, power, ele... Aí que tá, é que nem o Afonso tava falando. Eles flertam com hard rock
e com clássico.
Com heavy, com power metal, de certa forma, né? Mas bem pouco, eu acho, na real.
Brincam, tem umas músicas que brincam mesmo, cara, que eu também adoro. Adoro o do Scorpions. Pois é, o power metal está em todo lugar, todos nós.
Que bonito
está isso. Está dentro dos nossos corações.
É, tipo, The Peak of Destiny.
Eu posso... Boa, é um filme obrigatório aí pro fã de heavy metal e power metal, né?
Ah, espetacular.
pergunto para vocês, eu vou inverter aqui, eu sei que eu sou convidado, mas vou perguntar para vocês dois quais são, se vocês tivessem que escolher uma banda, olha que pergunta cretina, uma banda favorita de heavy metal, se fosse pra ilha, você só pode escolher uma banda.
De heavy ou power?
De power metal, pra sempre, pra você ouvir.
Pra mim, eu votaria em Halloween.
Opa! Aí agora sim.
Eu vou treinar Halloween, fácil.
Se é pra... Essa decisão é muito importante, porque eu vou ter que levar pra ilha, eu levaria o Halloween por eu já conhecer mais. Mas pelo que eu tô descobrindo e tô muito contente, provavelmente se torna minha banda favorita o Gamma Ray.
Gamma Ray, engraçado. Gamma Ray tem uns álbuns que eu acho fantásticos e outros que eu... Puta, não funcionou pra mim. Apesar de eu gostar muito do K-Hans. Só perguntar pra vocês... Voltando ao Halloween, com qual vocalista?
Cara, eu gosto dos três, mas o Michael Kiske, que eu acho espetacular. Que é o The Time of the Wolf, cara.
Exato, o The Time of the Wolf é puta. Puta
que pariu.
É foda pra caralho.
A gente já gravou podcast, inclusive, escuta.
E é bom pra caralho. Puta, é bom mesmo.
E o Skip lá também, puta que pariu.
Eu acho que pra mim, o mais clássico pra mim, é que assim, ó, eu comecei a conhecer o Halloween justamente com o Michael Kiske. Então acabou pra mim, acho que virando preferido por causa disso.
Bate aquela...
Não que ele seja melhor que os outros, eu não tô entrando nesse mérito. Né?
Normalmente o cara conhece primeiro, bate aquele sentimento.
Exato.
Pois é difícil. Sabe que o caso do Halloween me lembra muito o caso do Van Halen, em questão de quando mudou o vocalista, não, eles eram...
Van Halen não tem dúvida, Sammy Hagar é muito melhor.
É isso.
Pronto. Pois é, cara, mas a energia... É porque assim, eles são tão diferentes, né? Eu gosto muito do Darius, do Halloween. Gosto muito, 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 muito. Ele tem uma sombra nele, né? A voz dele vem aqui das tripas dele. Ele traz você pra um lugar do Halloween que foi muito estranho no começo. E a galera era muito diferente do Michael. O Michael era feliz, né? Era Happy Halloween. Era
Halloween, muito bom.
Pois é, era I want out, lá no alto. E o Darius é tipo aqui embaixo. E como é que chama aquele The Dark Rider? Um álbum que eu acho do caralho. Mas é tão diferente, cara. E ao mesmo tempo manteve a cara do Halloween. Outro que eu adoro do Halloween é o Better Than Raw, que tem aquela feiticeira gostosíssima na capa. Cara, esse álbum, eu acho. Não machuca, né? Botar uma moça bonita na capa.
Melhor que já ganhou do que do Manowar, né?
Mas você vê que conversa, tá vendo? É uma moça com o corpo de fora e os homens com o corpo de fora, tá tudo interligado. Mas, cara...
Se querendo, né, na real.
Isso aí. Todo mundo o quê?
Todo mundo nu se querendo, né, cara?
Mas quem não se quer pelado tá doente. Então... Mas, cara, eu gosto tanto do Better Than Raw, cara, ele é de uma energia e ele faz muita experimentação. Cara, eu gosto tanto do Halloween, então acho que eu tô com vocês. Eu fico sempre entre o Halloween e o Blind Guardian.
O Blind Guardian é uma clássica, né, cara? Que eu tava falando antes, que tu vê muita gente curtindo muito essa banda aqui no Brasil, pelo menos tem muito fã do Blind Guardian.
O Halloween, já entrando mais na ordem cronológica também, as bandas são mais velhas, mas eu tô contando o primeiro álbum lançado. O Manowar veio em 82, foi a primeira, que é dos Estados Unidos, lugar que tem pouca até, o gênero não disseminou tanto. E o Manowar é aquele power diferente, que nem a gente tava comentando, ele é mais...
Diferentão.
É, mais cru, não é tanta...
Bem cru.
Ele não tem aquela vibe mais erudita, talvez, e celta até dos outros. E o Halloween, o primeiro álbum de 85, eu acho que é a banda que definiu o gênero. É, por isso que eu acho que é tipo tu ir pra um o Black Sabbath do Power Metal, tá ligado? Sei lá, os Beatles do Power Metal. É a banda definitiva, que não tem erros. Tu quer começar a ouvir Power Metal, vai em Halloween que tu vai sair feliz, com um sorriso no rosto.
Vou te falar, é uma luta difícil pra mim, Halloween ou Blind Guardian, cara.
Acho que já fica até a dica pros ouvintes que estão se iniciando ou conhecem pouco de Power Metal, ouvir bastante Halloween.
Justo.
Eu acho que é um jeito bom de gostar de Power Metal, inclusive.
E eu curto porque Power Metal é um gênero que eu, apesar de curtir bastante, eu nunca tinha me aprofundado pra valer. Fiz isso pro podcast. Pelo que eu ouvi, eu dei uma ouvida nas principais bandas, o Halloween, ela tem aquela dosagem certa. Tem umas que vão muito mais pesado, que eu até tenho um pouco de dificuldade de chamar de power metal, e tem outras que fica sinfônico demais, muito...
E toque hard, né? Muitas vezes. Tem toques de hard rock, principalmente nos anos 90, né?
Eu acho o Halloween e mais algumas que citarei falaremos à frente, eu acho que ela tem a dosagem certa. Ela passeia com mais propriedade entre os estilos.
Olha aí, usou propriedade. É,
ele tá erudito hoje.
É um cara sem propriedade nenhuma.
O que mais? Que mais?
O de vocalista aí, só fugindo do assunto um pouco, é o próprio AC/DC, né? Que tem a velha discussão, quem é o melhor vocalista?
Ah, eu não quero falar de AC/DC vocalista porque eu tô triste.
Isso, essa notícia última aí foi deprimente.
Qual foi a última? Ah, que ele tá...
Surdo.
Surdo, né, cara?
Vai ter, parou de fazer a turnê, tá... Olha, eles iam vir pro Brasil, eu tô chateadíssimo,
inclusive. It happens with all of us.
É verdade.
Blind Guardian é uma das maiores na ordem cronológica também depois de Halloween, que é o primeiro álbum de 88. Também da Alemanha. A Alemanha é o país que mais se destaca.
Power Metal é a Alemanha, né, meu?
O Blind Guardian, ele tem uma característica também interessante de debater, porque uma vez eu vi umas análises, principalmente depois do A Night at the Opera. Quando eles chegaram no Night at the Opera, que é outro que eu acho também fantástico, aquele começo da... Vocês conhecem o álbum?
Eu ouvi uma que outra hoje, não ouvi ele inteiro ainda.
Porra, aquela primeira música tem um conjunto de bateria que eles alcançaram ali um nível de produção que começou a ficar difícil. Eu comentei sobre os fãs recriando os corais nos shows, mas o Night at the Opera, eu lembro que na época o pessoal começou a comentar, cara, vocês estão entrando numa vibe que vai ser impossível a gente recriar tudo que a gente está ouvindo no álbum ao vivo. Eles estavam tendo que reduzir muito a qualidade, a quantidade de layers, a quantidade de camadas ali, musicais mesmo, de instrumentos e tal, e que ficava um pouco decepcionante. Então eu lembro deles mesmos dizendo que eles nos próximos álbuns iam tentar dar uma baixada na trabalhada. No power, sacou? Tava muito power, assim.
Quer fazer menos power e mais metal, então.
Talvez, é interessante.
É o problema do Dream Theater, né? O que o James Labrie faz no estúdio, ele nunca consegue levar pro palco.
Pois é, cara, tem uma hora que você tá muito tá muito progressivo. Você progrediu demais.
Progrediu demais.
Volta, né? O Rush fez isso, cara.
Dá uns dois passinhos, umas duas casinhas, volta aí.
É, ficou muito experimental. É, o Dream Theater é muito experimental, né? Claro, tem banda aí que é tão experimental que fica inaudível. Não dá, foi mal. Você tá chato.
É, olha aí. Né? Estou concordando novamente com o Afonso. Passo. Tenho esse drama em mim.
Vocês querem ficar solos aí?
Pode sair.
Não, e é normal, também tem isso. Né? Às vezes tem fã que fala que é você. Não me fale mal do Dream Theater. Cara, todos os gênios erram. Não adianta, você vai errar. E eles mesmos admitem. Ih, cara, isso aí acho que a gente foi tentar um negócio e não foi muito legal, ou não agradou todo mundo. E faz parte você criticar. A gente só critica, afinal de contas, porque a gente ama, não é verdade? Se a gente estivesse cagando e andando, a gente nem citava.
Eu, no caso, Poison, eu critico e odeio. Então tá.
Cara, que isso, esse assunto aí, ó, já resolveu na nota 8 que deu pro
vamos passar, vamos falar.
Poison melhor que todas as bandas de Power Metal.
Bah, velho. Bah! O Afonso vai desligar agora depois dessa.
Caramba!
Brincadeira aqui dos ouvintes. Talvez não, talvez sim. Enfim, o Blind é uma das mais populares, inclusive, que até quem não curte Power Metal, não é um grande conhecedor, vai conhecer pelo menos uma música lá que eles fizeram em homenagem ao Senhor dos Anéis, né? Que são as mais famosinhas. E tem a Bard Song também, que é bem popzinha. Popzinha dentro do Heavy Metal, obviamente. Que é muito bacana, cara, muito mesmo. E eu quero fazer uma pergunta pro Afonso, que é fã pra caralho de Blind. Eu curto, mas não conheço muito.
Noob.
Não tem baixista nessa merda mais?
Ih, rapaz. Cara, então, aí você já vai pra uma área mais técnica que eu não vou te dizer, não vou saber te dizer. Mas por que você pergunta?
Porque segundo o amigo, sempre presente o Wikipédia, baixista era o vocal que parou de tocar baixo em 97. Depois não tem ninguém tocando baixo. No último álbum tem um cara, mas ficou um espação vazio aqui.
Ah, entendi. Você diz assim, eles estão sempre contratando alguém, mas não é uma pessoa fixa, né?
É,
aparentemente é isso, porque ele não é ninguém que seja da banda em si.
Que nem o Stones e o Doors faziam.
O Doors, deve ser por aí, porque não, sem baixo é meio difícil. Né?
Não, baixo com certeza tem, mas boa pergunta, cara.
Fico até mais de casa aqui pros ouvintes. E não preciso entregar tudo na mão também, né?
É, não, vamos ajudar, né? Mandei e-mail. Ah,
como eu falei, eu não sou especialista aqui, eu sou fã. Enquanto fã, fiquei, ué, caramba, é verdade.
Enquanto fã, fiquei, ué,
gênio. Fiquei, ué.
Música.
Afonso, Stratovarius, primeiro álbum de 89, uma finlandesa, um clássico da Finlândia.
Sim.
Essa foi a maior surpresa pra mim, porque eu esperava que fosse das que eu não ia curtir.
Eu tô com uma piadinha ótima pra fazer, mas eu vou segurar agora.
Deve ser espetacular. O Stratovarius eu achava que fosse sinfônico demais. Era uma que eu não tinha ouvido. Fui ouvir hoje e curti pra caramba, cara. Principalmente nos primeiros discos. É muito épico.
É muito teclado.
Sim. Até porque acho que eles têm uma guitarra só, né? Não tenho certeza do que eu tô falando. Acho que sim.
Eu gosto, cara. Engraçado. Não tá nas minhas favoritas. É porque, assim, foi uma banda que eu descobri junto com todas essas que estão no meu hall de favoritos, mas acho que sabe que você tá ali, eu tô ouvindo, mas
sim.
Não é tão no meu coração, respeito muito.
Não te arrepia?
Não me arrepia, cara. Tem uns refrões bons, mas... Uns refrões, perdão.
Tá todo mundo hoje.
É a hora, né? Já tá tarde.
Só um momento, Daniel, faz a piada, tu vai ficar rindo do meu lado enquanto não falar.
É ruim pra caralho, né?
Ah, porque as outras foram espetaculares.
Eu diria que eu prefiro o Stratopoucos.
Caralho, cara.
Ai, Jesus.
Afonso nunca mais voltará.
Não é isso que eu tô tentando toda semana.
Desculpa aí, pessoal, mas é que eu tava com essa piada, né, e não podia deixar de fazer.
Não parou de rir.
Eu não queria fazer, mas o Romulo me obrigou.
O que mais temos na nossa lista aí para explorar?
Gamma Ray, com o primeiro disco em 90, que foi o Michael Kiss que saiu.
Da onde?
Do Halloween. Alemanha também.
Alemanha com o Michael Kiss.
Cara, essa aí é a que botei uma estrelinha, porque eu já curtia, ouvi mais hoje, curti. Fiquei com um pouco de medo que o Afonso falou que tem uns álbuns que não são grande coisa.
Eu confesso que não poderia opinar sobre Gamma Ray.
O que eu achei na mesma vibe do Halloween, assim, ela tem a dose certa.
Não... É porque ele era do Halloween, né?
É, exatamente, faz todo sentido, veja você.
Eu gosto bastante, acho que é uma banda... O Kay, ele é a força da banda, isso ajuda, né? Ele é o rosto do Gamma Ray há muitos anos. Sempre fez, volta e meia fazia brincadeira, mesmo tendo saído do Halloween, ele chegou a brincar um pouquinho com o Halloween depois, né? Fazer umas coisas aqui e ali. Mas gosta das letras, eles brincam muito com ficção científica. É, há um tempo atrás eu recomendei até uma música deles num Nerdcast, eu tava comentando uma música chamada We Are Solid, que eu gosto da maneira como ela brinca nessa onda do Power. Ela tá narrando uma invasão alienígena e você, no meio da música, você saca que os alienígenas somos nós. Nós é que estamos invadindo outro planeta.
Olha,
ou assim eu entendi. Né?
Composta pelo M. Night Shyamalan.
M. Night. Estava falando aí. Mas eu gosto, cara. Não tenho muito assim, a dizer para as pessoas que não conhecem, a não ser que ouçam, né? Mas eu não acho que é uma banda... Ih, calma. Lá vem. Não é uma banda tão consistente quanto um Halloween, que pro iniciante talvez seja melhor conhecer, né?
Não, concordo. O Afonso vai se decepcionar comigo, com a próxima que eu tenho na lista.
Camelot,
que é uma das poucas dos Estados Unidos, olha só.
Sim,
eu adoro. Ao contrário da maioria dos Estados Unidos, que é mais metal, essa aí é mais o estilo europeu nos Estados Unidos.
Bem mais.
E o Afonso já declarou amor, e é a que eu menos gostei das que eu ouvi hoje.
É mesmo?
Uhum.
Afonso xinga, pode xingar.
Mas veja só que filha da puta, né?
Vindo o cara pra ouvir desaforo.
Veja só que filha da puta.
Cara, o Camelot, eu gosto bastante. Tem gente que diz que eu lembro o vocalista, Roy Khan. Gosto muito, cara. O meu álbum, assim, de coração deles... Deixa eu catar. Tem uma moça na capa que tem a música sobre um príncipe egípcio.
Pô, mas falaram que tu parece com o vocalista, tão te sacaneando legal, né?
É, mas essa é a minha vida. Karma. O álbum Karma tá no meu coração. Foi um dos que fundamentaram Camelot pra mim. Tem duas... Karma é muito boa, porque conta dessa história, desse... Se me lembro, né? Agora eu não lembro da letra, que faz um tempo que eu não ouço. Mas eu acho que era um rei ou um faraó. Acho que é um faraó que ele tá morrendo. E aí ele quer trocar o karma dele pelo karma de uma pessoa comum, né? Porque ele sabe tudo que ele fez na vida pra conquistar o poder. Ele sabe quando ele morreu. morrer, talvez ele seja julgado por isso. É uma letra muito legal. Tem uma que ele fez pro, que eles fizeram, acho que foi o Roy, fez pro pai dele, que morreu também. É uma muito bacana, eu gosto pra caramba, cara, do Camelot.
Eu achei muito exagerou no power pra mim, pro meu gosto.
Ah, é? Deixa eu entender, você não curte muito power. Qual é o seu estilo de berço aí?
É hard rock e
glam. O Romulo Cook te curte glam rock, né? Então tu entende a distância que isso tem do power, né?
Só Deus pode me julgar.
Realmente, você tem muita análise pra fazer.
Obrigado, Afonso. Eu digo isso pra ele, mas olha, eu precisava de alguém pra me ajudar nesse sentido.
Não, mas eu, pô, Halloween, curto a Fuga, Marie, me apaixonei agora. Tem mais umas bandas que falaremos que eu gosto. Gosto de Angra, inclusive. Eu só não sou um conhecedor a fundo. Mas o Camelot é até difícil de explicar. Ele me lembrou, às vezes, Dream Theater, e eu acho que é na produção.
Mas sim, não tem a ver com o progressivo do Dream Theater.
Não, acho que é a produção mesmo. É mais modernoso, assim. Não.
Ele é bem modernoso mesmo.
Até o estilo do vocalista, né? Que ele é todo descoladão.
Agora eu vou ter que abrir aqui. Como é que é o nome dele mesmo que eu falei? É o Roy Khan. Deixa eu ver se eu tô parecido com ele mesmo. É porque agora eu tô sem bigode. Eu tô com bigode, mas quando eu tava sem o bigode, lembra.
Faz o cabelinho também?
Não, esse cabelinho dele, meu, tá um pouco diferente, mas realmente lembra, cara. Tô olhando aqui, é americanaça. Mas é isso, cara. Tem umas bandas legais. Ele tá sempre com uma roupa muito parecida, né? É um meio com um sobretudo ali.
É, ele é meio gótico power.
É.
É um infiltrado. É. Olha, veja você.
Traidor.
Ed Guy, outra alemã.
Primeiro. Cara, essa banda...
Adoro.
Veio pra Porto Alegre e eu não conhecia. Todo mundo falava, vamos no show do Ed Guy. Eu pensava, quem é o Guy, esse Ed aí, né?
Quem é esse... Porque o Ed Guy é o cara do Avanteja, cara. Ele é muito bom. É o Tobias Summit.
Ah, sim, óbvio. Mas assim, aí vinha o Ed Guy, eu realmente não sabia, eu pensava que era uma pessoa mesmo. E aí depois eu vi que era uma banda. Eles tocaram aqui na Opinião mais uma vez, eu acho, até.
Quase na vibe do Alice Cooper, quem é o Alice Cooper no começo.
E tinha muito. Eles têm uma base bem. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, eles têm uma base de fã bem razoável, o Ed Guy.
Sim, sim. Eu gosto também bastante, muito. Eles têm uma brincadeira que eles se chamam de Ed Gay, às vezes.
Ed Gay.
Brincadeira gay saudável,
metal,
né?
De gay metal. Eles chamam, às vezes, de gay metal. Não necessariamente pela orientação sexual, mas pela alegria. Eles brincam, que eles brincam muito com essa coisa da alegria, energético e tal. O Tobias Summers tem essa vibe, né, também.
O Ed Gay pode. O Poison não pode ser alegre e feliz também.
Pois é, cara. E puxa o talento Tobias pros projetos dele no Avanteja. Não sei se vocês curtem, mas tem tudo a ver com o que a gente tá conversando e com o próprio projeto lá do Espadachim. É essa ideia de você juntar uma porrada de vocalista e músicos e musicistas num mega power metal contando uma história ali, um álbum conceitual. Eu sempre gostei muito dos Avantejas.
E eu achei o Ed Guy mais pesadinho até, não é? Não achei tão power.
Mais metal.
É, mais metal.
Ah, talvez. Eu não ouvi os últimos álbuns, deve ter uns dois aí que eu não ouvi recentes, mas na época do Rocket Ride, que eu ouvia mais, eu curtia.
Agora, uma das melhores, na minha opinião, Hammerfall. Puta que pariu, curti demais.
É engraçado, já não...
Ó, o Afonso veio pra me cutucar hoje.
Eu não conheço, então Hammerfall deve ser uma coisa meio farofa, pro Romulo gostar.
Eu achei na medida certa também, na mesma vibe do Halloween e do Gamma Ray. Não exagerou nem de um lado, nem do outro.
Talvez seja porque ele é bom, mas ele é muito tradicional.
Exato, eu acho que pelo padrão que eu tô notando, eu curto mais o...
Tradicional.
Power Metal clássico.
Isso, ele é bem clássico, entendeu? Interessante também.
O disco Crimson Thunder é foda para cacete. Rhapsody of Fire, outra que eu acho muito bacana.
Italiana?
Italiana, primeira
representante. Sim, eu vou sempre chamar de Rhapsody. Não adianta, esquece.
Rhapsody of Fire.
Rhapsody, yes. Do you like the metal? Yes. I will play some metal for you, folks, please. It's a one, and a two, and a three, and the dragon is flying.
Temos o Fabio Leone aqui, por exemplo.
Pois é, cara, o episódio muito foda, realmente ele incorpora a ideia, o teatro, né, os booklets deles lá, os panfletinhos, era sempre eles segurando as espadas, as fotos nos castelos.
É uma das que mais entra no clima, né, cara? A capa dos discos são, parece livro de D&D.
Muito, ele é muito D&D. Se me lembro bem, eles cantaram toda a saga, ou parte dela, né? Não lembro, do Dragonlance, pra quem acompanha a saga Dragonlance da literatura. E é bem tradicional nesse sentido. É dragão, elfo, espada, vou lá, vou matar o dragão, vou salvar a princesa. Eu curto.
E é o Fabio Leone tá no Angra agora. Assumiu os vocais do Angra, olha só.
Não sei se combina.
Cara, o que eu ouvi, eu não achei ruim, assim. A música nova eu achei... Mas eu não vi o disco inteiro. Mas ao vivo eu achei até bem bacaninha, não me ofendeu. Até porque eu não sou fãzaço pra me ofender com o vocalista no Angra, mas...
Não adianta.
Não achei ruim.
Ruim não ficou, porque ele manda bem, é um cara experiente. Mas não sei se combina com a vibe mais de fábula. Uma que é bacana a gente jogar agora será o Sabaton.
Cara, Sabaton nem tava na minha lista. O nome é muito familiar, mas eu nunca ouvi nada.
Porra, Sabaton é muito bom.
Nos meus estudos apareceu o Sabaton. Inclusive, eu fiz uma associação com o Black Sabbath. Eu pensei, será que eles querem fazer um Sabaton, assim?
Não.
Eu tava pensando uma piada.
Não era piada mesmo. Que, né? Vai dizer Sabaton. Não, juro, não foi piada isso.
Ok.
O Sabaton, ele foge um pouco à regra do power metal de falar muito sobre fantasia medieval ou fábulas, etc. Ele faz muita coisa com guerra. Guerra mundial. Tem uma música deles famosa no Brasil, por razões óbvias, que é a... Smoking Snakes, sobre o pelotão lá das cobras fumantes.
Sim, a cobra vai fumar, o famoso.
É isso, e essa música, inclusive, quando eu descobri o Sabaton, eu fui por essa música faz tempo, e eu achei que fosse uma banda brasileira. Eu falei, caralho, que foda e tal. Aí depois ele falou, não, cara, não é, ela não é brasileira e tal. E eu achei muito foda. Pode ser que canse, pra quem não conhece, porque ela é tão épica. Ela é tipo a síndrome do épico. Tudo dele é coral e raramente o cara canta sem aquela vontade de vencer.
Faltou um tempo pra respirar nas músicas.
Ele fala duas palavras, daqui a pouco já tá todo mundo. É bom pra você ir pra academia. Ela é muito boa pra você malhar, treinar.
Academia levantar... tem Semana War, cara, pra entrar na vibe.
Semana War e Sabaton, cara, vai na minha. São boas bandas pra você pegar no ferro.
Pelo que eu tô notando o padrão, a próxima que eu não curto, o Afonso deve curtir pra caramba, que é o Sonata Ártica.
Ah, eu adoro, cara.
Olha aí, então já tá definindo o estilo de vocês aí.
Não, Sonata você não gosta?
Eu achei demais. Mesma vibe do Camelot também. Muito, é aquela, exatamente a mesma coisa, a produção mais modernosa, não...
Ele é uma banda bem modernosa. As músicas deles às vezes beiram o esquisito, beiram o... Caramba, como é que é o nome? Eu não gosto dessa banda, não. Mas respeito, como é que é o nome? Wake up!
System of a Down.
Eu sei que eu fui longe, mas olha só. O System of a Down, ele é uma banda bem esquizofrênica, né? Ele tá indo numa onda, ele lá, 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 lá. E daqui a pouco para de falar. Aí daqui a pouco ele volta de novo. O Sonata às vezes faz isso, só que dentro do heavy metal. E eu gosto. Eu gosto dessa palhaçada, às vezes. Não é palhaçada, né? Mas eu gosto dessa que ele sai da curva. Entendeu? Você tá esperando que ele. E ele quebra a harmonia e uma coisa meio. Qual a palavra que eu quero? Às vezes meio circense, sabe?
Eu achei. Eu até coloquei muita informação nas músicas. Foi minha anotação aqui.
Isso, é muita informação. Eu gosto muito que eles... tem uma coisa muito de fábula. Agora sim, eu falei do Angra de fábula, mas o Sonata Ártica é muita fábula, eu acho. Tem uma música específica que eu gosto pra caramba deles, que eles... Eu não vou saber agora o nome. Mas é a história de um imortal. É um cara que ele é imortal e ele passa uma coisa meio Dorian Gray. E ele passa a vida conquistando mulheres através da história e quebrando o coração dele. Elas e tal.
Porque tem que ter um passatempo, né, esse cara imortal.
Fazer o quê, né? E aí chega um momento que ele se apaixona por uma mulher, assim, pela primeira vez, e aí ela que e termina com ele. Ela que quebra o coração dele. E aí a maneira como eles fazem... As letras do Sonata Antártica são muito bem escritas. Tô tentando resumir isso, sabe? De uma forma que outras bandas não são tanto. Então eu recomendo pra você prestar atenção. Se você entende inglês, se você curte e tal, você prestar atenção nelas, que é bem interessante.
Lerei as letras, então, no mudo.
É muita poesia, sabe? Ele bota umas letras que não são... Ao contrário, é o oposto do Menor. Pronto. O Menor é pompom, é arroz com feijão, mas aquele arroz com feijão da vovó, sabe? Da fazenda. Você fala, meu irmão, esse arroz com feijão ninguém vence. O Sonata Ártica...
É gourmet.
É gourmet. É que você tem que ouvir várias vezes pra você entender o que ele quis dizer. Ele não termina a frase, a música termina do nada. Caramba, o que ele quis dizer com isso? Eu respeito muito o Sonata. E o vocalista, ele não parece com nada que você imaginaria. Ele tem a cara totalmente oposta do que quando você ouve, você imagina um cara meio Sérgio Leone. É quando você vai ver a cara dele, nada a ver. Falei muito, né, cara? Caramba.
Não, tá, é assim mesmo.
É, pô, curto, cara. Agora tá vendo, eu sou um entusiasta, essa porra. After life, I provide mortal soul is denied. You can run or disguise. Pathetic man, I despise.
Então aproveita o embalo, que agora é uns que eu não conheço muito, e eu sei... Agora é uns que eu não conheço muito.
É.
E eu sei que o Afonso é fã pra caramba, que é o Yorland, que era do Masterplan. Aliás, tem o Masterplan, dá pra comentar aqui.
É o Masterplan também, né?
E o Russell Allen, eu não sei por que diabos eu sempre confundo os dois. Tem nada a ver.
Eu também não sei.
Não sei por quê.
Deve ser porque eles têm esses projetos, né?
Talvez. O que tinha uma banda de cover que tocava as músicas do Dio era o Russell Allen, né?
Não. O Yorland é muito fã do Dio. A voz dele, inclusive, lembra muito. É, muita gente considera ele um discípulo do Dio. Ele tem um álbum de homenagem ao Dio, que é muito foda.
Eu confundi mais uma vez pra completar.
É, cara. O Dio eu conheci no Masterplan. Realmente fui ali no... Que é uma ótima banda pra você conhecer. Não somente o trabalho dele, mas, enfim, o que eles fizeram ali no projetinho. Mas ele é um cara meio inquieto. Tá sempre se arrumando na cadeira, se ajeitando na cadeira. E ele saiu do Masterplan.
Sim, tem vários projetos, né? Ele é o Dave Grohl do Power Metal.
Pois é, ele pinta em um monte de lugar e tem muito álbum só dele. Eu tenho todos álbuns físicos mesmo, sabe?
Olha aí.
É, eu realmente virei um amante do vocal. O que me puxa, cara, pra maioria das músicas, na verdade, toda a área musical, assim, do meu gosto, o que ganha primeiro é o vocal.
Olha aí, mais uma coisa que eu tenho esse mesmo. Eu por cantar também, tu também deve ser por isso.
Sim.
Por cantar, a primeira coisa que eu presto atenção é sempre o vocal.
É, o vocal. A minha mãe, eu cresci num ambiente muito musical, né? Como eu falei, a minha família toda toca instrumento, a minha mãe é formada em música, eu tenho, cresci com piano na sala, né? Minha mãe tocando bar, moça, essas porra. E então a harmonia é muito importante pra mim. E quando entra a parte vocal, e ele faz, ele brinca com de uma maneira assim com o alcance dele que outras pessoas não conseguem, cara. O jeito que ele, que, sabe, o peso que ele dá. Tem um álbum recente dele aí do Conde Drácula.
Cara, que é uma que música espetacular. Ah, eu vi a Walk in the Water, eu acho.
Isso, Walk in the Water.
Muito bom, cara. Só que o cara, fiquei preocupado com a saúde. O bicho tá inchado, velho. Puta que pariu, tá quase o Axl Rose, assim, de inchadão.
Ele parece um sapo, cara. Assim, um sapo energético, mas ele vai pra tudo quanto é canto e é bem teatral. Esse álbum do Conde Drácula é uma coisa super teatral, burlesca, né? Ele e uma cantora, cara, falhou o nome dela, mas é um álbum assim, até meio não se leva muito a sério. E quando você viu no material de publicidade, ele brincou muito com ela. Mas ele é um cara que passeia muito bem entre o hard rock pro metal. Starfire é a minha favorita dele, podem procurar Starfire. A letra é muito bonita e ele faz esse passeio vocal de uma maneira magistral.
Eu conheço pouco e pelo pouco que eu conheço, eu já coloco ele entre os melhores vocalistas de todos os tempos. O cara canta demais, cara, demais.
E aí a brincadeira que ele faz com o seu Allen nesses projetos já é uma coisa mais digamos, power metal clássico, né? O refrões muito marcados e você vê aquela ponte e pronto, chegou a hora da ponte e logo logo vai vir o refrão e você já sabe que você vai vibrar e vai cantar, mas é ótimo, cara, sabe? Nem tudo, isso que eu gosto do Yorn Land, assim, e músicos que seguem essa linha, nem tudo precisa ser mega complexo, sabe? Nem tudo precisa ser o seu álbum.
Tem feeling também, né? Não é só masturbação de notas.
É, a gente gosta de, você pode gostar de caviar, mas você gosta de um hambúrguer bem feito? Pode ser um hambúrguer gourmet, sacou? Mas existe o talento nessas duas áreas, em quem ouve Dream Theater e quem ouve Dragon Force, sabe? E o Yorn Land, ele consegue transitar entre esses vários níveis de complexidade, como ninguém, na minha opinião. Então, meu vocal favorito, o Ark, é um projeto fodaço dele também, super esquisito. Ark, né? A-R-K.
32
fisquinhos. É, cara. Então procurem aí. Vamos colocar ele no álbum dos Parachim, meu irmão. Porra, tem que ser o Telalec, a galera tá falando lá. Vamos ver.
É a meta. Vou dizer que eu achei a carreira solo do pouco que eu ouvi e o Masterplan, eu achei mais progressivo, até rock, metal progressivo, do que power metal, propriamente dito.
Sim, eu na época ali, quando ele saiu do power metal, tem sempre essa coisa, diferenças criativas e tal. É, mas pelo que eu entendi, ele queria brincar mais com a voz e com o estilo. E o Masterplan é mais tradicional.
Vibe Mike Patton, né? Saiu do No More pra fazer as loucuras dele.
Viajando muito.
E o Yorn, eu concordo, ele sozinho, ele vai a lugares que no Masterplan ele não iria. Porque, cara, tá viajando muito. Mas é muito foda, é muito bom.
E eu quero fazer a pergunta aqui pro Afonso, que é o representante dos nerds. Seria o power metal o gênero musical dos nerds, pelo menos no quesito rock?
Cara, dos nerds vencedores. Você ouve death metal aí, thrash, entendeu? É, porra, doom metal. Meu amigo, faltou abraço. Faltou abraço. Da mamãe, do papai.
Eu acho que pela temática. Sai dessa? Acho que pela temática chama muita atenção dos nerds, até por causa do.
Os RPG da vida,
fantasia. Pô, pra te jogar RPG tem que ser com power metal tocando de
fundo. É verdade.
E o nerd, por definição clássica, ele era aquela pessoa que no colégio não era popular e às vezes era sacaneado. Então, pra onde a gente foge? Eu, como representante da classe, né, digamos, você foge pra fantasia, pra literatura, pro power metal. Você é uma fase, principalmente da adolescência, que você acha que o mundo é idiota. O mundo realmente é idiota. Mas você olha em volta e fala, caramba, essas pessoas... É coisa de adolescente, né? Ninguém entende o mundo como eu entendo. Sim. E o power metal, ele é uma fuga também, mas ele é uma fuga positiva, é uma fuga que vai te ensinar a, cara, todo dia vai ter um problema na sua vida. Cabe a você ficar reclamando, que nem a galera do Doom e do Death, que devem estar muito putos aí. Entendeu? Tipo, mas...
Inclusive eles vão reclamar pra caralho agora.
Ah, então, deve estar lá gritando, mãe, me traz um creão aqui pra desenhar um pentagrama, porque o Solano falou mal do Death Metal. Faz teu pentagrama aí, amigo. Pede ajuda a Satanás. Que enquanto você tá nessa vibe, eu tô lá em cima, entendeu? Com a minha amiga heroína aqui, a gente tá cavalgando no nosso Pegasus. E rumando para o alto da montanha de ouro. Em busca da espada sagrada que vai vencer o mal, cara. Você vai ficar aí bunda mole reclamando da vida, reclamando do... Os outros estão bem. O power metal é isso. O power metal, ele é sucesso e ele é turbo.
Perguntar para o Afonso, né? Das brasileiras, eu não sei se Angra seria a hora concur nesse caso, mas qual a tua favorita?
Cara, de brasileira, do meu conhecimento, né? É realmente Angra. Tenho certeza que tem outras. Tem
até porque as outras serão tudo Angra também, né?
É pior, o resto tudo veio do Angra. Né?
Não, tem o Ibria, tô correto? certo.
Tem, mas o Ibra, não sei se é power power, né? Um pouco mais...
É outra pegada.
Mas assim, é uma bela banda, bela banda.
É uma daqui bela do sul, banda.
Inclusive. É, daqui de Porto Alegre, né? É.
Sim, o cara, eu creio eu que o baixista do Ibra, desculpa, cara, se eu tô errando a sua posição na banda, mas ele mandou uma entrada uma vez pro Matando o Robô Gigante em cima do Final Countdown.
Olha só.
Que é muito foda. Ela tá lá no hall do Matando o Robô Gigante como uma das melhores entradas já feitas. Ele cantou. Foi muito foda. Então, um abraço pra eles. É uma excelente banda. É, talvez não esteja aqui no nosso Power, né? Tem outras, cara, brasileiras. Bom, tem o Mármor, que eu já citei, né? Eu tô puxando sardinha pros nossos amigos aqui da banda do Marcelo Moreira.
Aliás, essa era uma dúvida que eu ia deixar contigo. Essa banda Mármor já existia ou o pessoal se juntou e criou pro projeto? Já existia?
Ele já existia, quer dizer, eles não se juntaram para o Espadachim, eles se juntaram para esse projeto chamado Mármor.
Sim.
E tem na internet, cara, vocês entrarem no canal do YouTube, tem todas as músicas, mostra, tem um making of e tal. É um Avantage brasileiro, uma puta qualidade, do mesmo nível, tá? Mega elogiado lá fora, tá indo muito bem, assim, tá muito legal. E aí eles voltaram o talento deles agora pro Espadachim, mas a ideia é que seja essa união de talentos mundiais do heavy metal.
Tem, cara, o Viper é o protótipo do Angra, pelo menos foi até o André Matos aí, e cara, é espetacular, meu.
É legal, eu gosto também do Viper. O nome, né? O nome já é Power, né?
É verdade.
Tem o Almai, o Xamã, tudo saiu meio que do Angra, tudo na voz do Angra.
É, você vê como é que eles curtiram a vibe do Holy Land? E a banda Xamã tem essa a puxada, porque, creio eu, que muito pelo que eles fizeram naquele álbum.
O Xamã é mais místico, né? Como tu comentou, do que o Angra, mas...
Bem mais.
Mas só pelo nome.
Né? Até pelo...
Xamã é o...
Justo.
Xamã é o...
Mais místico possível.
Parece óbvio agora que tu falou.
E mais pesada, talvez, né? Em alguns momentos, assim. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir o Xamã, porque houve aquela coisa, ih, caramba, o André Matos saiu e tal, vamos ouvir o Xamã. É, ele, como sempre, muito foda, ali no vocal, mas eu sentia que ela era um pouquinho mais pesadinha, puxada na guitarra, menos com instrumentos. Porque o Angra brinca muito com instrumentos, assim, experimentando, né? Instrumentos malucos e tal. É, não malucos, mas bota um reco-reco aí, bota um, né? Bota um... Um berimbau e tal. Eu acho isso muito maneiro, saca? É uma coisa que no começo o pessoal, ah, porra, galhofa, nada a ver, botar o berimbau. Meu irmão, os caras fizeram um som inacreditável. Por que você não pode misturar os sons da sua cultura ali de uma maneira harmônica?
As bandas gringas fazem isso, né, com a cultura deles, porque aqui tem que fazer também. Então, queridos ouvintes, espero que tenham curtido, ouçam muito Power Metal. Todas as bandas que indicamos, as que a gente esqueceu, mandem e-mail reclamando. Quando discordarem, se a gente falou alguma bobagem, corrijam e culpem o Afonso. É toda culpa dele. E ficamos agora com as clássicas e sábias palavras de Cid Moreira.
Nunca fui revoltado. Tinha uma família muito boa. Afonso Solano, 54 anos.
Parabéns.
Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, se você quiser mandar e-mail para Crazy Metal Mind, eu tô bem louco, mande e-mail para crazymetalmind@crazymetalmind.com ou clique em contato no canto superior direito do site, curta a fanpage no Facebook, facebook.com/crazymetalmind, siga-nos no Twitter, @crazymetalmind, @metalromulo, @izerhard e @afonso2f's Solano, Afonso Solano com dois F's. Assina no iTunes, só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, se inscreva no canal no YouTube, vídeo vai ter em breve, se é que já não tem. Não, vai ter em breve e a gente vai sortear uma camiseta. Então,
olha,
confere
aí,
lá que vai ser bonito.
Olha, são muitos eventos.
Daniel, primeiro meio de semana, vai cantar.
Guilherme Calciolari mandou aqui. Hey, o podcast não é ao vivo, mas o e-mail vai mesmo assim. Primeiro, só respondendo a dúvida, nas demos do Pearl Jam, a fita tinha as bases do que virou Alive, Once e Footsteps. Eu ouvi o cast do Pearl Jam, mas não lembro se vocês citaram, mas essas três são o que Pearl Jam chama de trilogia Mamazan.
Achei entendi. Bem bizarro, acho que ele errou o nome.
Alive seria o cara descobrindo a farsa sobre o pai, o Once é ele ficando maluco e virando um serial killer, e Footsteps é ele largado na cela. Dá pra ouvir as demos aqui, deu o endereço lá. Outra coisa, temos... Times of Trouble também foi utilizada pelo Pearl Jam, que gravou Footsteps pro single do Jeremy. Também saiu no Lost Dogs, disco de lados B, numa outra versão com gaita. Desculpa encher o saco, e Hunger Strike briga com Crown of Thorns pra ser a Starry to Heaven do grunge. Eu diria que não briga, é melhor.
E aí tivemos na sequência a Patrícia Giovanetti.
Os italianos.
Dizendo basicamente a mesma coisa. Fala, galera do CMM, meu nome é Patrícia Giovanetti, direto do Rio de Janeiro, costumo perturbar com frequência vocês lá no grupo do Facebook. Estou mandando esse e-mail para comentar a respeito do recente episódio sobre Temple of the Dog. Na verdade, não há muito a acrescentar sobre o que vocês disseram. A banda tem uma história muito curta, mas vim para falar de uma pequena curiosidade que quem é fã de Pearl Jam, como eu, já deve saber. Ela falou exatamente a mesma coisa que o Guilherme.
É a mesma historinha.
Então...
Os dois fakes mandaram a mesma coisa.
E aí no final... Essa não é fake. O outro também não, porque é padrinho.
Tô brincando,
gente. E ela ainda complementa... Uma coisa muito legal pra falar sobre o Temple of the Dog é que foi a maneira de Cornell ajudar Gossard e Ament a ficarem...
Que ficaram meio perdidos
após a morte do Wood. Foi meio que uma injeção de ânimo nos caras. O duplo encantar do Pearl Jam 20 tem uma parte em que o Gossard fala sobre o Ed na gravação do álbum Temple of the Dog. Ele diz que o Cornell tinha acabado de cantar a parte dele quando o Ed começou a cantar sua parte. Que todos se entreolharam com os olhos arregalados e disse algo como... Uau, não é que nossa vocalista também canta muito? Enfim, desculpe o textão, mas falar de qualquer coisa que envolva Pearl Jam me traz uma empolgação enorme. E sim, eu concordo com o Daniel, o Hunger Strike é mais lindo do álbum. Um beijo enorme pra vocês que me fizeram ficar falando com sotaque gaúcho após passar uma semana fazendo maratona do podcast.
Olha, mas
que
baixe!
A fuder, tria fuder, né?
Cara? Louco, meu. Vai ser paulista.
Desculpa não ler o e-mail inteiro, Patrícia, mas é que foi exatamente a mesma coisa que o outro ouvinte ele tinha mandado antes.
E agora então... Marcos Cassini, nosso padrinho, participante muito louco de Rio Claro, São Paulo, mandou aqui Temple of the Dog. Fala, rapaziada, beleza?
Beleza.
Foi uma honra sem tamanho gravar com vocês. O episódio foi fenomenal, como sempre. Valeu!
E seguimos com o Luciano Anísio, o cara que a gente acha que é fake.
E é o neto do Chico Anísio, né?
E aí, que morreu, inclusive, né? Que deprê.
Mas ele continua sendo neto, mesmo que ele tenha morrido.
Sim, mas fiquei triste agora. E aí, louco
metal. Um atrasado.
E aí, louco metal cabeça. Sou o Júnior Silva, 18 anos, de São Paulo, capital. Sobre o e-mail, cada um é uma parte do meu nome. Luciano é mais formal e Júnior é como os amigos costumam chamar. Já curti a página, não te encontrei lá. E provavelmente, quando lerem esse e-mail no ar, já estarei no grupo. Ainda não está. Estamos esperando.
Mas ele tava com outro nome, outra vez.
Luciano Anísio não, e Júnior Silva. É isso aí.
Ah, Júnior
Silva. Estamos esperando lá. Bom, sobre o cast do Guns... O instrumental do álbum é muito foda, mas o vocal é muito ruim. Olha que eu gosto.
Cala a boca!
Punk. Dream Theater. Tem alguma coisa no prog que faz com que eu não consiga escutar uma música sem achar um saco.
Tem sentido.
A opinião é bem parecida, inclusive, com o cara que a gente acha que é fake.
É verdade.
Mais duas coisas. Faça um cast de Muse, o Metal já falou que fará, mas eu vim aqui pra dar... um apoio. Por enquanto, não posso colaborar com o padrinho por motivos de soul fake. Não, por motivos de alta escassez de dinheiro. E fica aí pra vocês a indicação de um bluseiro, Gary Clark Jr. É um blues muito maneiro e não é muito chorado. Cara, Muse, acho que tem que rolar logo, tô muito
afim. É verdade, tem.
Daniel!
Marcel Alves mandou aqui, fala Marcel com dois L's, né? Fala galera do CMM, aqui é o Marcel, mas não o suspeito.
Esse é novo por aqui, nunca tinha visto.
Ah, tá meio suspeito.
Já. Seja bem-vindo.
Primeiro gostaria de agradecer por terem contribuído para que eu ouvisse o belíssimo disco do Temple of the Dog, que já estava na minha fila dos a ouvir durante um bom tempo. História engraçada, estava ouvindo o álbum no carro quando uma música me chamou a atenção, por ser uma belíssima balada que foi me envolvendo no seu clima soturno. Como não estava lendo os nomes das músicas, fui conferir no celular. Quando lia Calm Your Dog, não pude conter uma risada alta, pois na mesma hora me veio à mente a piada do Daniel, dizendo que a música poderia se chamar Me Chama Eu Cachorro, em português. Aí o clima melancólico foi pro espaço, viu? Pra isso que a gente tá aí, né, meu? Mas tudo bem, pois o melhor de ouvir discos que tem episódios do CMM é contar com esse clima de bate-papo de boteco com amigos que são tão apaixonados por músicas como eu. Um grande abraço e até a próxima. Marcel não suspeito. Eu gostei disso. A gente tem o Marcel suspeito e o Marcel não suspeito agora.
Mas ele deve ser suspeito de alguma banda.
É, alguma banda ele é
algum, suspeito. Todos somos. E agora, depois de 500 anos, Tails, Príncipe Negro, voltou a enviar e-mail. E eu quero só pro pessoal entender o e-mail. A gente postou no grupo. Quem não tá no grupo dos ouvintes, entra lá em Ouvintes Coisa Metal Mind no Facebook. Daniel Ezerhard quase entrou pro Big Brother. Só isso que vocês precisam saber pra contextualizar o e-mail do Thales.
Isso é mentira, não. Quase entrei. Ficou bem longe disso. Tails, Príncipe Negro, feito a pensão. Sonhei que jogava Mass Effect e uma das missões era aumentar meu limite de saque no Banco do Brasil para R$ 1.100.
E aí, CMMers, como vai essa galera do rock? Muito rock?
Sempre tem muito rock. A Vera.
Adoro rock. Muitas coisas aconteceram nesses últimos meses, desde minha última epístola digital. Desde a presença de um então sumido modelo nórdico da azaração e do bem dizer, Murilo Armageddon, que negou sua alcunha durante o podcast. Hashtag chateado. Até mesmo a ascensão do tão aguardado site novo, que depois de 3 anos na gaveta, já parece velho e ainda assim é melhor que o anterior. Porém, minha visita deve-se apenas à minha necessidade de apertar a mão desse moleque sem vergonha, esse rei da traquinagem chamado destino. Quando achávamos que a vida de Daniel Ezerhard era um livro aberto, descobrimos que este inscrevera-se, eu não me inscrevi, só para deixar... Não, eu não, o Daniel não se inscreveu há muito tempo para participar de uma gincana televisiva onde serei vigiado enquanto interage com pessoas rasas e obrigado a ouvir poesias ruins uma vez por semana de um cara que aparece na TV. O destino, sorrateiro e carinhoso, cuspiu na cara de nosso gunner uma carnuda e generosa escarra de bom senso que o fez desistir desse estupro intelectual que estava prestes a se submeter. Bem, sem isso, Daniel Ezerhard estaria no quarto casamento e seria protagonista de uma novela de época da grande Vênus prateada com Grazi Massafera.
Eu, sinceramente, não me importaria.
Como par romântico, na melhor das hipóteses, na pior seria DJ, ou apareceria de vez em quando na turma do Didi. Ao invés de nos agraciar com sua bela voz a 237 podcasts e segurar seu maior troféu, seu pimpolho Paulinho. Obrigado, destino. Bate aí! PS... Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer, ahá! Levítico 54:12, Headbangs de afetos.
O Thales é louco, né, meu? O
Thales é melhor. Saudades, Thales.
Tu não se inscreveu pro...
Não.
Te convidaram, né?
Sim.
E tu desistiu.
Sim.
Enfim, muito obrigado, queridos ouvintes, até semana que vem, mais um episódio maravilhoso e tchau!
Tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.